ainda. Eu não sei se seu coração fica apertado, mas o meu está apertadaço aqui. Está apertado porque nós sentimos falta de estarmos juntos, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém?
Amém.
Aleluia. Falando em controle de Deus sobre todas as coisas não acontecem no tempo e na hora que nós queremos, não é verdade? Imagina que eu acho que já tem quase um ano, não, estou exagerando, uns 4 meses que eu venho anunciando essa ministração aqui, Calori, uns 4 meses que o Senhor falou ao meu coração, junto ao Calori, e falamos, puxa, Calori, você tem muito conteúdo para ensinar a Igreja do Senhor, ensinar a IBP a como louvar e como melhor utilizar os louvores em nossa vida, a função da adoração na igreja. Todas essas canções aqui que nós acabamos de cantar estão disponíveis a mim e a você em todas as redes e as mídias aí de músicas, né? O álbum Ele É, o nosso novo álbum aqui da igreja, totalmente gratuito. Ô, gente, dá um glória a Deus aí. Na minha época eu tinha que comprar LP, depois o CD. Agora você entra lá, clica, né? E ó, ouve o Ele É, e lava a louça dando glória a Deus, e vai declarando todas essas verdades cantadas através desses louvores. Todos os irmãos aqui da casa, de forma voluntária, produziram para abençoar a sua vida, abençoar a minha vida. E com muita, muita, muita alegria, um privilégio, eu gostaria de chamar aqui o pastor André Calori. Olha só.
Aleluia!
Pastor André Calori, pense em alguém que nasceu para esse negócio aqui. Nasceu para adorar o Senhor. Pode tirar a máscara que eu já pus a minha aqui. Uma vida desde o ventre de sua mãe consagrada para louvar ao Senhor. Um testemunho lindo. Se você quer aprender mais disso, marca um dia no gabinete com ele e fala: ei, pastor, me ensina esse negócio aí. Eu queria tanto tocar pandeiro aqui na igreja e eu vejo que está faltando.
Esse
isso.
É ele.
Não, meu negócio é surdão, eu gosto do surdão. Se tiver alguém do pandeiro e do triângulo aí, converse comigo no final do culto, que a gente precisa pôr algumas músicas
bonitos
diferentes aqui. Mas, Calori, eu sou muito grato a Deus, eu falo em nome da igreja, pela sua vida, pela sua casa. Yara, junto com o Miguelzinho, vocês são presentes de Deus para a nossa igreja. Vocês, junto com esse povo lindo aqui do Criativo, que está debaixo da sua direção, vocês transformaram a nossa igreja, têm nos levado à verdadeira adoração, e oramos nessa tarde que o Senhor te use para nos ensinar e realmente vivermos uma vida de adoração, de louvor, aqui no templo e onde o Senhor nos levar. Que o Senhor te use em nome de Jesus para a honra e glória dele.
Amém. Já começou.
Não pode abraçar, né?
Não pode abraçar, né? Boa tarde, gente. Graça e paz. Só que tem muito, enfrentou muito pavão, tá, gente? É só um periquito. Pega tudo isso daí que ele falou, diz pra lá. Uma coisa ele falou que é certa: eu amo adorar a Deus. Eu amo adorar a Cristo. E aqui eu falo que não é meu habitat natural. Isso aqui. Aqui é meu habitat natural. Aqui é onde eu gosto de expressar aquilo que o Senhor tem para nós. E eu não tenho que ensinar muito não, tá, gente? Eu separei algumas coisinhas aqui, mas na realidade é o meu coração derramado naquilo que eu tenho vivido em Cristo. É engraçado que eu vivo esse viés basicamente a vida inteira. De quando perguntavam para mim, o que você faz? Eu falava, eu sou músico. Tá, e trabalha com o quê? Aí, de repente, me perguntaram assim, tá, você vai ser pastor, mas como? É, pastor de música. Tá, e você vai pastorear quem? Aí eu vou pastorear as notas musicais, querido. Não. É um povo que eu aprendi a amar. É um povo que são arteiros, mas um povo totalmente carente de Deus. E que precisa muito da minha e da sua oração. É a galera que se coloca aqui na frente. Não liga para as gírias não, tá, gente? Eu não estou acostumado a falar de domingo, não. Mas sempre vai sair um galerinha, um... Tá ligado? Pá, quer meu... Entendeu? Eu só estou pançudo, mas continua novo. A carcaça é mais um 486, o pessoal do TI, né? Mas a mente está certinha. Então, ore. Ore mesmo, quando se lembrar desse pessoal do Criativo. Eles têm... Eu tenho uma fala de um técnico de som que eu jamais me esqueci. Que eu falei, como que você se enxerga aqui na igreja? Ele falou, eu tenho a maior responsabilidade de equalizar, comprimir e colocar efeito naquilo que o Senhor está usando os profetas da casa do Senhor. Então são essas pessoas que estão aqui adorando a Deus. E é isso que a gente vai falar um pouquinho. A gente tem aprendido nesses dias um corpo saudável que cresce e edifica quem? Olha só, quando a gente é do louvor, a gente está acostumado a ter interação, estou acostumado com a banda atrás de mim, então se a banda não está aqui, vocês estão aqui, amém ou amém? Então é um corpo saudável que cresce e edifica a? É assim que nós adoramos, não é não? Amém? Esse culto não era assim antes da pandemia, está muito batista. Está muito batista. E esse ano nossa igreja está... indo para essa linha de ser igreja, de ajustar como corpo. Eu não vou detalhar muito isso, porque vai ter o ano inteiro para a gente falar, mas o que foi me incumbido de falar, eu vou mudar um pouquinho o tema e dizer que nós vamos hoje conversar sobre uma adoração saudável que cresce e nos edifica. Veja bem, o corpo é para edificar e edificar a você. Nós vamos falar do corpo de Cristo que nos edifica. Eu convivo com música assim desde os meus 5 anos de idade. Assim, tem muita história para contar, gente. Tem muita história para contar, muita experiência negativa, muita experiência positiva. Mas uma das coisas que meu pai me ensinou é que quando nós estamos nos entregando para Cristo, tem que ser sempre o melhor. Sempre. Quando eu fui trabalhar profissionalmente, tocar, o pessoal conhece muito sobre o tocar no secular, no mundo secular. Fui acompanhar alguns artistas e acabei que eu comecei a trabalhar no SBT, no Presbítero Ratinho, e foi uma bênção, gente, trabalhar com o Presbítero Ratinho. Foi legal, mas eu tinha esse negócio na cabeça, meu pai era assim, não que era rígido, mas ele sempre pegou no meu pé para estudar bastante, sempre. Toda vez que tinha que tratar de música, eu tinha que estudar bastante. Não que era ele pegando no meu pé com a música e minha mãe me colocando na faculdade de administração. Um puxando de um lado, outro puxando de outro. Mas isso ficou tão marcado na minha mente, porque meu pai é aquele, o pessoal da antiga vai lembrar, é aquele que quando ele tinha uma Kombi, eita, olha o combeiro aí. Ele tinha uma Kombi, ele colocava um monte de caixa dentro da Kombi. E a gente ia numa cidade, chegava lá, ele já ia orando daqui lá. Eram 5 carros que iam daqui lá. E eu lá no meio, tinha 9, 10 anos, não me recordo, mas eu era bem criança. E ele olhava uma igreja a mais pequenininha que tinha, a mais carentinha que tinha, batia lá na porta, se apresentava. Sou Miguel Calor, nós temos um grupo de evangelismo, nós queremos evangelizar aqui a sua cidade e ter sua igreja como base. Pode ser? Pode ser. Então procura o prefeito, o vereador aí, que nós vamos montar um negócio aqui na praça e nós tacava o pau. Só que tinha que ser, gente, tinha que ser na pegada. Ele não aceitava nada mais ou menos. Se errasse, meu pai é filho de italiano, então quem tem família italiana vai lembrar, porque ele dava aquela olhada assim para mim, que eu aqui assim, acho que é por isso que eu tremo até hoje da mão. O medo foi tão grande que ficou. Essa mão treme sem parar. É para lembrar, ó, seu pai está de olho. Se errar, está nessa pegada aí. Então ele olhava aqui, ele não aceitava que a gente fazia nada mais ou menos, como diria o Igor, porque nos deu tudo. E eu levei isso para a minha vida profissional. Se você não sabe, hoje a maioria das bandas, a maioria dos artistas, eles procuram mais músicos evangélicos para tocar aí fora, porque é um pessoal responsável, um pessoal que chega no horário, não vai ficar bagunçando tanto, né? E eles vêm na igreja atrás, aquele músico ali, e já leva. Esse é um dos motivos que me leva a querer cuidar dessa galera, a querer ir atrás dessa galera. Eu vou chegar lá nesse ponto porque disso. E quando eu ia trabalhar, aí você fala, mas por que você fazia isso? Você estava tocando no mundo. E eu chegava, eu orava, falei, Senhor, eu me lembro muito do SBT, TV é bem difícil, é um lugar difícil de trabalhar, quem já trabalhou sabe, é todo dia, principalmente com o reverendo Silvio Santos, ele, todo dia a gente chegava na portaria, boa tarde, tudo bem? Ele, tudo bem não, abaixa a cabeça, está cortando o programa. Todo dia, pensa gente, você trabalha num lugar que todo dia está sendo cortado alguém. E eu chegava lá na minha vaguinha, todo mundo tinha uns carrão bons, mas um capengão, um músico de Diadema, eu tinha uma Chevy que meu pai vendia mel com uns adesivão. Pensa, gente, olha o estilo que o cara ia pôr sempre para se meter, se apresentar na televisão. O duro que é o seguinte, às vezes eu saía de lá, né, na época, aí encontrava os ônibus do público, né, assim, ó, o cantor do Ratinho, eu na Chevyzinha ali, oh, meu Deus, ajuda. E eu chegava no estacionamento e eu falava assim, Senhor, eu te agradeço pelo pão que tu me deste. Enquanto eu estiver aqui, eu quero glorificar o teu nome. Não sei como, mas eu quero glorificar o teu nome. E dessa experiência, eu não estou aqui para contar muito a minha experiência, mas só para entender como que a gente chegou aqui. Teve uma vez que eu fiz o propósito de dar um tempo de trabalhar fora. E eu estava em casa e tocou meu telefone. E era um rapaz falando assim, cara, você tem compromisso amanhã? Eu falei, não tenho. Você não quer vir aqui em Salvador para tocar com a gente e tal? Eu preciso. Eu falei, ô, cara, eu parei de trabalhar, não estou mais tocando assim, estou trabalhando no escritório, bonitinho, me formei na faculdade e tal. Mas a gente precisa muito. E aí a Yara chegou, pegou o microfone e falou assim, pode deixar que ele vai. Aí eu, como assim? Ela, vai, não sei o que tem lá, mas Deus está falando para você ir. Falei, então fechou, vamos ganhar essa moeda aí, né? Peguei, o negócio era tão desesperador que eu peguei o primeiro voo e fui. E fui orando, Salvador, pesado. E quando eu cheguei no hotel, eu fui para o quarto, tinha uma bagunça dentro do quarto, um cara com uma mulherada e tal. E eu bati assim, falei, opa, tudo bem? Eu sou o André, eu vou ficar nesse quarto aqui. Ô, cara, desculpa, saiu com o pessoal. E aí eu fiquei, tomei um banho, fui dormir. Quando acordei, ele estava lá, todo jogado. Aí eu dei um toquezinho nele assim, ô, cara, você deve ser da equipe da banda, mas estão chamando lá para a gente tomar café e depois já ir passar o som. Ele, ah, tá, se apresentou. E começamos a conversar. E aí ele falou assim, o que você faz? Eu falei, ah, eu não trabalho mais com música atualmente direto. Eu toco mais na igreja. Você toca na igreja? Nossa, cara, minha vida inteira foi da igreja. Aí o Espírito Santo falou assim, foi ele que você veio resgatar. Eu saí da minha casa numa sexta-feira, fui para Salvador, fui tocar, conversei com ele, e aí, gente, foi um processo que eu tive que ficar nessa banda até que o casamento dele fosse restaurado, até que a vida dele fosse restaurada. Em resumo, hoje a família, ele tem uma família linda, 3 filhos, mora bem, tem uma produtora de filmes maravilhosa. Vale a pena servir a esse Deus. Então não é só o louvor, não é só a música, é isso que nós vamos falar. Se você quiser abrir, abra, senão você já sabe o versículo de cor, Efésios 4:16. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E a cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Para que todo o corpo... Repita comigo. Para quê? Vamos agora bem bonitinho, que é para Jesus. Aleluia! Para quê? É isso aí, gente. Um dia eu vou levar vocês a fazer uma aula comigo, vocês vão me matar. Se desenvolva e seja saudável em amor. Feche seus olhos. Senhor, é a tua palavra e a nossa vida em teu altar. Continue falando conosco, porque nós queremos continuar te adorando em espírito e em verdade. Queremos ser um em tua casa, buscando a ti como o Senhor merece e da maneira que o Senhor merece. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma das coisas que a gente precisa entender é que louvor e adoração necessariamente não é música. Sabia disso? Louvor e adoração não é música, não é só com a música que a gente adora a Cristo. Há muito mais no louvor do que você pode esperar. Louvor, o que é o louvor? Nada mais é que o ato de enaltecer ou glorificar algo, alguém ou alguma divindade. Vocês são casados? Com certeza você deve cortejar sua esposa. Cortejar foi bem quarentão, né? É que eu estou num clima romântico, fui viajar com a Yara e fogo caiu, irmão. Foi benção, viu? Como é benção. Então você já deve ter elogiado ela, né? Ela já deve ter te elogiado. Então com certeza você já louvou ela. Entende? Quando nós elogiamos alguém, quando nós fazemos uma declaração a alguém, nós estamos louvando.
Ah, eu pensei que era só cantar e está tudo certo.
Não. Mas sim, porque o louvor envolve uma canção de exaltação a Cristo. Você está adorando Ele, você está louvando, você está dizendo palavras bonitas. Mas só que tem uma baita diferença e nós vamos entender. A Bíblia, gente, em Salmo 150, versículo 6, ela nos ordena a louvar. Tudo o que tem fôlego, você sabe de cor e salteado. Essa é uma ordenação que nós temos. O próprio livro de Salmos, ele começa com as bênçãos de Deus e termina com toda a criação louvando a Deus. Eu gosto de uma frase do Mark Sweet que diz: o louvor que prestamos a Deus deve ser mais elevado do que qualquer outra manifestação que rendemos a outras pessoas, instituições ou entidades. Por isso que eu falei que o louvor necessariamente não é música. Você está louvando uma pessoa, você está louvando, eu gosto muito de Fusca. Pelo menos eu estou aprendendo a gostar bastante. Mas se eu fizer do meu Fusca aquele negócio, nossa, esse é o carro, é lá, 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 lá. Eu estou louvando tanto ele que meu carro vai ser o meu altar. Eu tenho certeza que aqui alguém já foi num estádio, né? Ou só eu que peguei sozinho? Você já foi para o estádio? Ó, a irmã aqui já foi, obrigado por me deixar sozinho nessa aqui. No estádio você chega lá e você berra, não é? Eu tive um dia que eu pensei que o Muricy ia me tirar do Morumbi. Porque o jogo estava ruim e estava vazio o estádio. Eu comecei, Muricy, tira ele daí, tira esse daí. Eu não lembro o jogador. Aí o jogador foi lá e fez gol, ele olhou para mim e fez assim, e aí, grita agora comigo. Aí eu falei assim, te amo. Opa. Mas eu gritei tanto, tanto para aquele time ruim, que não estava indo com o meu tricolor. E às vezes a gente vem aqui, a gente não consegue cantar um pouco alto ou dizer aquele amém, aí o pastor tem que ficar aqui, amém, vocês estão sentindo a presença de Deus, amém, tem que forçar a igreja a louvar a Deus. Nós não precisamos e nunca devemos ser forçados a louvar a Deus, isso tem que ser algo natural meu e você, tem que ser algo natural. A Bíblia nos ordena, onde diz, tudo que tem fôlego, é esse louve ao Senhor, tem que ser com aquela vontade, sabe? Você não vai chegar, ele não, quando chegou para sua esposa, falou assim, você é linda, sabe, né? Mas nosso casamento é maravilhoso, né? Rapaz, se eu falar espalhado, eu tomo-lhe um tapa aqui, não dá. Eu quando chego assim, ô japa, você representa. Isso é um pouco do que Deus espera da gente como louvor. O pessoal está aqui assim, louva igreja, vai. Porque a gente sabe que quando você está lá no estádio, você berra. A gente sabe que quando você era criança, você ganhou o seu presente favorito. Você deu aquele berro. Só que às vezes a gente sabe também toda a cartilha de como Jesus morreu por mim e por você. Mas na hora de elogiarmos, nós esquecemos. Mas na hora que a gente está lá no aperto, aí a gente lembra. Eu escolhi esse versículo por quê? Efésios é uma carta maravilhosa que fala justamente de Paulo. Paulo escreveu essa carta na prisão. Cara, como escrever uma carta na prisão? É a mesma coisa você perguntar assim, por que, que você louva quando você está triste? Mas louvo porque eu amo meu Deus. Simples assim. Eu não louvo porque eu preciso de alguma coisa dele. Eu louvo porque eu amo a Deus. Está entendendo? Eu espero que até o final dessa mensagem, nós vamos sair daqui, ó, você vai berrar tão alto que vai fazer um buraco na sua máscara aí. Isso é só louvor. E adoração? Adoração é o ato de cultuar a Deus oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Jesus. Continua não sendo música. É simplesmente a entrega da nossa vida. Por quê? Porque essa palavra adoração, a gente pode traduzi-la na Bíblia como serviço. Nós vimos o ano inteiro sobre servir mais. Se nós servirmos mais, nós adoramos mais, entende? Entende? Sendo assim, nós podemos crer que a adoração é uma questão do nosso coração. John Stott, eu gosto muito. Toda verdadeira adoração é uma resposta à auto-revelação de Deus em Cristo e nas Escrituras. Surge como fruto da nossa reflexão sobre quem Ele é e o que Ele fez. A adoração de Deus é despertada, instruída e inspirada pela visão de Deus. O verdadeiramente conhecimento de Deus sempre nos levará à adoração. Outro dia eu estava conversando com um rapaz e a gente estava falando sobre experiências com Cristo. E eu falei assim, cara, essa canção aqui, igual essa Salvador Venceu. Desde o primeiro dia que o compositor me entregou essa canção, eu chorava igual criança. Que canção, não pela melodia assim, mas que verdade para nós cantar sobre o Salvador, sobre a morte, mas cantar sobre a vitória. Isso para mim é algo especial. E a gente estava falando sobre ter experiências com Cristo, com Deus. E ao final da conversa, ele falou assim, então eu acho que eu não tive uma experiência com Deus ainda não. Eu falei, vamos entender um pouquinho? Me conta um pouquinho da sua esposa. Ele contou a vida dela todinha assim, resumidamente. E eu falei, me fala alguma coisa de Cristo. Ele, Cristo morreu por mim na cruz. Eu falei, você percebe que você tem mais comunhão com a sua esposa do que com o seu próprio Deus? Nós só teremos comunhão, nós só adoraremos com aquele que nós conhecemos. É muito fácil eu falar do Gadelha, do Almeida, a gente anda junto. Vou sempre usar vocês aqui, ninguém mandou sentar na frente. É difícil eu falar dele, não sei nem o nome dele. Eu não ando com ele. Nós só teremos uma experiência de louvor e adoração com quem nós realmente conhecemos. E você pode saber a Bíblia de cor. Você pode cantar todos os louvores lindamente. A banda pode vir aqui e arrebentar. Se não tiver uma experiência genuína, um sacrifício espiritual, vai ser só uma arte entregue aos nossos ouvidos. Essa é a diferença do verdadeiro louvor. Como eu disse sobre Efésios, poxa, Paulo estava preso e escreveu essa carta e outras também. Mas ele estava preso ali fisicamente, não estava preso de adorar, não estava preso de proclamar, porque ele sabia quem era o Deus dele. E esse clima de exaltação que ele tinha a Cristo é a afirmação de que Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo. Está lá no capítulo 1, 22. E nesse mesmo capítulo diz que o propósito de Deus era que nós louvássemos a Deus e lhe dessemos glória, pois ele subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas e dessa maneira para dar dons à sua igreja a fim de que ela possa crescer até a medida da estatura de plenitude de Cristo. Eu estou dando uma acelerada porque eu quero muito que a gente tenha um momento de adoração a Deus. Amém? Então assim, é difícil falar, eu não tenho muita coisa para ensinar não, Geralmente, quando eu vou falar alguma coisa de criativo, de louvor, são horas de conversa, porque uma palavra só rende muito assim para a gente. Mas eu quero trazer um pouquinho do corpo para a gente aqui. Voltando então no nosso versículo sobre ele fazer todo o corpo que se encaixe perfeitamente ou bem ajustado, conforme outras versões. Ajustado, vou dar uma de Roberto aqui, né? Vem do grego sunarmologeo. Se o pastor já estiver assistindo aí, beijo, hein? Pega essa. Ele significa unir estreitamente. Unir estreitamente. Uma outra curiosidade para vocês aqui é que você sabia que a igreja do Senhor é a igreja mais afinada que tem? Temos um crente aqui, aleluia. É a igreja mais afinada, sério mesmo, bota para cantar aqui. Aqui, quer ver? Bendito seja o Cordeiro. Vai. Que na... Aí o gadeiro que gosta de pagode, já foi no show de pagode? Bendito seja... Tem que... Tem a gente chama de voz de lavadeira, né? A igreja tem esse dom. Já é ali, ó, ajustadinho. O que falta para a gente? Cantarmos a verdade. Ô, gente, é aí que pega demais. Cantar essa verdade. Eu não quero trazer nenhum peso para a sua vida, não, tá? Você fala assim, ah, vai falar sobre louvor, ai, que coisa linda, coisa boa, mas não é não. Não é não, porque é uma responsabilidade única. Você não tem ideia do preço que a gente paga aqui para levar essa adoração, de verdade. Essa verdade... Eu não gosto muito daquele louvor assim, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. A gente não vive todo dia em amor e a gente briga um pouquinho, briga? Não dá. Mas qual que é esse amor? É o amor de Cristo. Esse ajuste aqui, essa liga, é como se fosse um ajuste de construção, uma liga que é inseparável para fazer estrutura. Essa liga, esse corpo, é o corpo de Cristo. É impossível nós não nos emocionarmos com um canto bem cantado. Fala a verdade. Quando vem aquele coral, lindo, coral doxa, que saudade. Eles cantam, é impossível você não se emocionar. Por quê? Porque está tudo justinho. Tudo justinho, tudo bonitinho. Como corpo. Por quê? Porque eles entenderam qual é o propósito e estão ali derramando no altar a sua oferta. Essa é um dos verdadeiros sacrifícios que nós temos para adorar a Cristo. Derramar nossa oferta no altar do Senhor. Nós nos preocupamos com todas as coisas, com tantas coisas. Nossa vida faz nos preocupar com tantas coisas. Faz a gente correr de um lado para o outro. Faz a gente pensar numa coisa ou no outra. E aí, de repente, lá no final do dia, quando você acabou todo dia assim, trabalhei 16 horas. Ah, obrigado, Jesus. É só o que você tem força para fazer. Mas você já teve a experiência de convidar Jesus a trabalhar com você? Convidar Jesus a jogar com você, a viajar com você. Eu entendo um pouquinho a minha intensidade de falar de Cristo, porque é o seguinte, eu tenho que até me segurar para ser um pouco mais, mas não dá, eu não consigo falar de Cristo sem me emocionar. Pela intensidade que eu amo esse Deus. Pela intensidade que é a minha vida, que é, que, assim, de viver essa vida em adoração e saber que nós podemos adorar na paz, nós podemos adorar na bênção, mas quando nós aprendemos a adorar na luta, é punk, irmão. Não tem outra palavra. É punk. Aí a gente canta, em todo tempo louvarei o meu Senhor. Mas na hora que você está ali, ó, sem forças, Eu posso te afirmar, é nessa hora que Jesus te encontra. É nessa hora que Jesus te encontra. A gente pode até olhar para Deus e falar, Senhor, o que está acontecendo? Acho que eu já compartilhei isso aqui, a minha experiência do nascimento do Miguelzinho foi um negócio assim, eu não consigo nem descrever em palavras, porque foi a experiência mais forte que eu tive de vida, mas é aquele negócio, sabe aquela coisa que você sempre assiste em filme, que você vê em todo mundo, quando o médico sai da sala e ele fala assim, parabéns, seu filho é um menino e tal, tal, tal. No meu eu falo assim, sinto muito, seu filho faleceu. E eu só sentei, e meu irmão assim, para de ser assim, pede para o Senhor um milagre. Eu falei assim, cara, fica na sua. Deixa eu entender aqui. E eu lembro que eu falei assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas Senhor, se o Senhor o prover, que ele ressuscite, que ele volte à vida, continuarei a glorificar o teu nome. Se não, aumentarei e continuarei glorificando o teu nome, porque a ti pertence toda honra, toda glória, todo louvor. Essa foi minha oração na sala. E quando eu falei isso, ela voltou e falou assim, ó, deu um probleminha, mas está tudo certo. Nasceu. E o Miguelzinho está aí. É uma briga com o menino. Mas ele é bênção demais. Eu falo que eu acho que eu não seria 20% do que eu sou hoje se não fosse ele na minha vida. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena nós adorarmos, não assim baixinho, não sei o que. Sabe por quê? Não é aquele negócio de ser pentecostal, de saber que Deus está surdo, não. É saber que você está feliz mesmo, sabe? De se tipo, eu preciso. Oh, gente, eu estou sem voz, tá, gente? Minha fono está bem aqui na minha frente e vai ficar brava. Mas é aquele negócio de você gritar mesmo, Senhor! Eu, vixe, vocês não estão ligados. Mas quando eu estou na minha assim, eu dou uns berros, eu tô no carro então, gente. Um dia eu olhei para o trânsito do lado, que eu estava cantando a canção assim, glorificando, e pai, de repente eu olhei para o lado, o cara está assim para mim assim. Eu falei, eu amo Jesus, rapaz! É muito bom! Mas a gente tem que entender que essas coisas fazem parte do nosso dia a dia. Por isso que eu não gosto muito daquela canção, que aquela canção é muito Disney, né? Ele gosta. Mas tem situação que a gente vai derrubar. E a gente tem que entender e aprender a louvar. E saber que Deus cuida de todas as coisas. E nos ensina na alegria, na tristeza. Ele nos ensina, gente. Lê o livro de Jó depois, você vai ver. Nosso grupo discipulado está estudando o livro de Jó. Que tapa. Que tapa, que vida. Louvar com esse tipo de sentimento de amargura, de medo, de cabeça, coisa meio. Assim, muitas coisas para fazer. Não é um sentimento que faz parte, não faz bem para a gente, para o nosso corpo. Às vezes, como se fosse um órgão não estando bem. Mas como a gente está falando do corpo, do ajuste. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel. Sabe quando você chega aqui derrubadinho? Aí de repente você olha para o lado e está a mãozinha aqui, ó. Gosto daquela irmã diaconisa ali, ó, de verde. Olha para ela cantando. Ela levanta as mãos. Aliás, você já veio em todos os cultos, viu? Estou de olho aqui, ó. Ela levanta as mãos e canta. E tá nem aí, irmão. Tem uma hora, a Regina também, a Regina, você olha lá, às vezes eu tô aqui na direção e sempre tem esse microfone aqui. É o que a gente dirige a banda. E às vezes a banda está aqui, né? Só, como é que fala? Eu falo só 20 km por hora, né? Só 10 centavos. Santo, santo, canta igreja. Alegre, igual eu. E aí eu empurro. Teve um dia que eu falei assim, ó, tá vendo as diaconisas lá atrás? Ó, faz igual. É só abrir o coração. É só abrir o coração e se jogar. Mas acontece, e esse negócio de eu falar para eles aqui, somos nós. Agora é difícil, a gente não dá as mãos. Mas está aqui a Fabíola, o Rafa, E aí, de repente, a Fabíola vai vir um dia que não está bem. E como corpo, ele... Vamos aqui, Fabíola. Vamos junto. O Deus que você serve é maior que seu problema. O Deus que nós servimos é maior que toda angústia, é maior que nossa correria, é maior que tudo. Ah, mas está muito difícil, querido. Ergue a cabeça. E apenas está com fôlego. Louve ao Senhor. É uma frase que daria uma camiseta, um adesivo, mas que não funciona se a gente não entender o que é esse sacrifício de você chegar e falar: independente do que eu passe, independente da minha vida, eu amo ao meu Senhor. Louvar é estar grato, é amar a Deus. Isso tem que ser expresso em nossas vidas. Uma igreja tem que louvar com um coração grato. Grato. Ah, mas eu preciso... Eu preciso, Senhor, já te louvo, porque o Senhor vai me dar. Se não der, eu sei que é livramento. Então eu estou esperando já outra coisa. Você sabia assim que tem muitas palavras que traduzem o louvor na Bíblia? Muitas. Mas eu quero destacar uma delas, porque o Almeida fez aqui o gesto. Iadar. Esse é o ato que você levanta suas mãos em agradecimento a Deus. Não vou me lembrar agora do capítulo, mas na época do rei Josafá, quando eles iam para a guerra, eles já colocavam os músicos na frente, e aí os músicos já iam aqui, ó, cantando com as mãos levantadas. E aí o outro exército já falava assim: é, velho, corre, perdeu. Por quê? Porque, olha lá, está com a mão levantada, já estão louvando a Deus, já estão louvando, agradecendo pela vitória. Velho, vaza. Era isso. Iadar. Então você não levanta a mão porque é bonitinho, sabe? Não é bonitinho ficar cheirando o sovaco do outro. Não é bonitinho. Você levanta a mão porque é bíblico. Você levanta a mão porque nós somos de Deus. Sendo de Deus, nós louvamos a Deus. Olha aí. Glória a Deus. Ele merece ser exaltado sobre toda a terra e céus. Independente daquilo que nós façamos ou que passamos. Ele é Deus. Aleluia. Nosso louvor é fruto que a igreja tem levado quando agimos reconhecendo a soberania de Deus em qualquer situação que estejamos passando. Eu não consigo chegar na adoração e nem vou conseguir chegar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não há um substituto para a adoração. Ah, mas eu tenho feito isso, o Senhor tem se agradado. Está servindo? Amém. Mas está com o coração mais ou menos? Aonde você tem depositado e como você tem depositado? Aí você está fazendo aquele tanto de coisa, mas o seu coração não está centrado naquilo que o Senhor quer. Aí nós lembramos sempre da oferta da viuvinha. Sempre é o coração. Quando uma pessoa conhece, tem uma experiência com Cristo, é impossível você não ser atraído por tal beleza ou por tal glória. Quando você contempla essa experiência maravilhosa, é impossível que você fique quieto, é impossível que você não se expresse, é impossível não sentir a presença de Deus e ficar parado ou quieto. Impossível. Um ímpio, quando vê isso, ele só pensa em gritaria, em tudo. Mas quando ele tem experiência, e nós conhecemos um monte de testemunhos disso, de passava na igreja, tirando sarro, e hoje está aí. Nós temos um toque especial daquilo que o Senhor tem para nós, que é o que falamos aqui muito. Eu não vou conseguir concluir. Na realidade, eu estou na introduçãozinha. Sério mesmo. É muita coisa, gente. Muita coisa para falar de exaltação. E não é assim, não é... Eu queria só corrigir o Rafa, eu não vim ensinar. É um negócio que a gente ama, Rafa. Adorar Jesus. Eu só quero deixar esse finalzinho só para a gente adorar um pouquinho. que quando nós também entendemos o Cristo da cruz, nós observamos um desafio. Eu vou ler uma frase aqui de um teólogo que eu gosto muito, que é o Van Balthasar. É para a cruz que o cristão é desafiado a seguir seu mestre. Nenhum caminho de redenção pode fazer um desvio em torno dele. O evangelho não é apenas um dos muitos possíveis temas dos quais falamos quando adoramos a Deus, mas sim o tema central e fundamental da adoração. A nossa adoração se origina na cruz. Os músicos já estão aí. Jesus também tinha um palco. O palco de Cristo era a cruz. Tem muita gente que pensa, eu estou no palco. O palco lá fora. Aqui é sacrifício. Aqui é servir. Aqui é o que o Senhor quer comigo e contigo. Uma adoração genuína. Ah, mas Calor, é muito fácil você falar. Não, não é fácil não, querido. Não é fácil não. Ah, é muito fácil cantar. Você está sempre sorrindo. Claro, eu sei o Deus que eu sirvo. Mas nem todas as vezes que a gente sobe aqui, você está com vontade de sorrir, querido. Mas quando nos entregamos de fato, como corpo ajustado, com aquele ajuste, aquela liga. Você sabe que às vezes até para a gente aqui é um combustível ver a igreja. Às vezes eu olho aqui, eu odeio acordar cedo, mano. Isso é um negócio que é difícil. Tá, esses dias a gente descansou, pegamos a Covid e tal, e tivemos aquele tempo de descanso, mas aí você vai dormindo no horário que tem que ser dormido. 2 da manhã, que é o meu horário da minha casa. Miguelzinho só dorme esses horários. E a gente acorda no horário que é boneco para nós, que é 11 da manhã. Isso é lindo, gente. E aí hoje acordei 5h50. E tem dia que você não está afim de acordar 5h50. E aí você chega aqui e você fala, nossa, de novo aquela canção. De novo esse arranjo, mano. De novo o Fábio. E aí de repente a gente está aqui, fraquinho. E aí o Senhor fala assim, lembra-se do corpo. Aquele corpo que nos edifica. Aí eu levanto a minha cabeça e olho e procuro, igual eu citei na semana ali. E aí a pessoa está aqui, ó, se entregando. Fala, não, meu Deus. E eu falei assim, ó, é isso. É esse Senhor que eu quero. É esse Senhor que eu preciso. Isso é um negócio igual academia, gente. É todo dia, toda hora. Toda hora. Tem gente que não tem costume de fazer devocional nem ler a Bíblia. Normal. Eu estou pançudo porque eu não tenho costume de ir para academia. Mas na hora que você começa a fazer, 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 aquele músculo vai ficando rígido, vai ficando bom, aí você fica, ó, supimpa. E a Bíblia é uma vitamina para nós. Tem tudo lá. Inclusive, a maior entrega que nós temos de adoração. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Fique em pé um pouquinho, querido. Não consegui concluir, mas deixa para um outro dia. Se a gente puder, a gente voltar, a gente. Fazer a nossa vontade é fácil. Às vezes nós somos crianças, não é não? Somos crianças demais. Eu quero, preciso, é agora. Mas se submeter à vontade de Cristo. É você ir para uma guerra sem saber quem são seus inimigos. Mas erguer sua mão e saber que a vitória é garantida. E saber que a vitória é garantida. E saber que a vitória é garantida. É o ato de adorar. É o ato de louvar. É o ato de se entregar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Que tal você fechar os seus olhos e fazer isso com suas palavras agora, se entregar e dizer, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, Pai. Eu não quero só te ouvir nos cultos. Eu não quero só te ouvir através de canções, mas eu quero andar contigo, eu quero trabalhar, eu quero que o Senhor venha no meu escritório comigo, eu quero que o Senhor venha na faculdade comigo, eu quero que o Senhor esteja na minha casa, eu quero que o Senhor esteja com a minha família, eu quero que o Senhor esteja comigo, seja em mim aquilo que eu não consigo ser. Seja em mim, fala isso com as tuas palavras agora, querido. Fala isso, erga a sua voz. Fale a Ele, fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso de Ti, Pai, eu sou Teu, Senhor. Quando nós pedimos para trazer esse reino, é esse reino que nos preenche. É o reino que não nos tira, o medo. É o reino que cuida de nós, é o reino do nosso Deus. Servir a esse rei é dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, eu me submeto à tua vontade. Eu te adoro. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu. Diga isso, querido, diga isso. Aleluia, aleluia. Somos teus, Senhor. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.
Fora o medo, santidade que liberta o meu ser. Tenho anseio de ter mais, um desejo de ser mais. Buscamos tua presença, ó Pai.
Diga a Ele:
venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade.
Preenche, 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 Pai.
Enche esse lugar, Senhor Jesus. Nossos corações vem transbordar com tua presença. Você,
oh, diga, igreja, diga, peça. Vida, reina, Senhor.
Reina
em minha casa, meu trabalho reina aqui.
O amor que lança fora o medo, santidade que liberta o meu ser.
Feche teus olhos, querido, feche teus olhos. Diga:
Espírito.
Espírito.
Sopra, sopra,
sopra.
Libertando corações nessa tarde. Sopra, Espírito, preenchendo nosso ser, ajustando.
Sopra.
Vem, Espírito.
Espírito aqui.
Oh, Espírito.
Sopra, Espírito.
Eu acho que você pode fazer melhor que isso. Solta sua voz e diga. Vem soprando, Senhor,
Espírito,
como perfume suave, vem.
Sopra, Espírito, aqui.
Vem, vem, vem.
Sopra, Espírito,
de adoração, Senhor, rega com as suas vozes, começa a dizer tudo isso com as suas palavras, agora Ele quer te ouvir, querido. Fale tudo isso que você cantou, vem e liberta o meu ser, vem, desperta-me a te ouvir, Pai, vem, desperta-me a querer e preciso caminhar contigo, vem, vem, Espírito Santo, vem, sopre minha vida com o teu sopro de vida, Pai. Já não quero mais viver eu, mas eu quero que a tua vida seja em mim. Vem, Espírito, vem, 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 vem. Oh, quão precioso e amável são os teus tabernáculos, Senhor. Quão precioso e amável são os teus tabernáculos, Senhor. A minha alma anseia em ti, Pai. A minha alma espera em ti, Pai. A minha alma te adora, dizendo, Senhor, Tu tens o lugar em minha vida, Tu tens, ó Pai, Tu és o cabeça, Senhor Jesus, Tu és o cabeça, e a Ti nós queremos render toda a honra e glória a Ti, Pai, queremos Te exaltar nessa tarde, Pai, e queremos Te louvar com os nossos corações gratos a Ti, por tudo que o Senhor fez e por tudo que há de fazer. Só o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus.
Que a nossa vida seja uma oferta agradável ao Senhor, em especial nessa semana. Acorde no primeiro minuto do seu dia, diga: Senhor, recebe este dia como louvor a Ti, a minha gratidão. Que tal nós praticarmos isso nessa semana? As nossas primeiras palavras serem de gratidão ao Senhor, de adoração a Ele. Pai, queremos aprender a te adorar. Temos motivos para isso. Pai, que o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa exaltação a Ti, seja o nosso estilo de vida. E assim que outros te conheçam e te vejam, por conta da nossa adoração, Pai. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na tua vida, na tua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Você que está em casa, está aparecendo um número aí na sua tela. Nós queremos caminhar com você. Se você quer saber mais sobre Jesus, quer caminhar mais perto com Ele, nós estamos aqui para te auxiliar nesse sentido. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Vocês que estão aqui, eu peço por gentileza que se assentem.